O padre António Rego, desde há vários anos empenhado no âmbito da comunicação social, especialmente na televisão em Portugal, esteve em Roma a fazer a cobertura dos eventos ligados à renúncia ao pontificado por parte de Bento XVI e à eleição de Jorge Mário Bergoglio, a sucessor do Papa Ratzinger. Numa longa entrevista à nossa emissora, nos primeiros dias do pontificado do Papa Francisco, o padre Rego, homem já habituado a fazer a cobertura de grandes eventos papais, exprimiu a sua surpresa e maravilha por esses eventos deste ano e pelos sinais de um novo estilo que este Papa parece estar já a imprimir à Igreja. Antes de mais, a escolha do nome Francisco, mas também a simplicidade, os gestos e a atenção para com os pobres e os últimos da sociedade. Mas bastam os sinais para satisfazer as grandes expectativas que, durante a sé vacante, as pessoas, e entre elas muitos dos nossos ouvintes em África, foram manifestando em relação ao novo Papa? A resposta do Padre Rego, já aqui no apontamento semanal sobre a exortação apostólica pós-sinodal Africae Munus, o documento sobre o papel da Igreja na promoção da reconciliação, da justiça e da paz em África.
É indiscutível que há medidas concretas a tomar em casa, eu diria na própria Cúria Romana, que ele teve o cuidado de dizer que reconduzia, mas momentaneamente. Isso foi dito com muita clareza. Isto quer dizer que ele tem a intenção de reformular uma série de serviços, vamos chamar assim, da Cúria Romana, porque sabemos, as congregações, as instituições, sabem vocês melhor que eu, e que precisam de pessoas que prolonguem este espírito, porque o Papa não é ele próprio que vai atuar, enfim, nas congregações ou da doutrina da fé, ou nas congregações das comunicações sociais, ou dos leigos, ou da família, ou outras. Portanto, ele tem que aparelhar, desculpem uma expressão, a máquina, de forma que ela seja capaz de executar este seu programa. Agora aí já não sei até onde é que vai essa capacidade e como é que se vai concretizar. Agora, os sinais que ele já deu, onde já podia ter cedido a uma série de convenções dos papas quando são nomeados, quando aparecem, quando na forma como rezam, como se comportam, a cruz que trazem, etc. E ele, a firmeza que marcou e, pelo que percebi, não cedeu a ninguém nessas decisões. Isso faz-me crer que ele, de facto, vai levar esse caminho por diante. Haverá, como nós sabemos, muitos dramas para resolver, muitos problemas para superar a nível da estrutura da Igreja, das estruturas, digamos, do Vaticano e depois também pelo mundo todo. E o Papa não pode ir a todos e a cada um dos sítios consertar, digamos, todos os males e todos os estragos que estão feitos e que nós, como pecadores, fazemos. Mas não tenho dúvida que é por aí que ele vai. E um Papa não é omnipotente, mas tem uma grande capacidade, digamos, de espiritualmente tocar os diversos pontos da Igreja que são essenciais. Há um outro aspecto que me parece que ele também já tem terreno ganho no encontro dos chefes de Estado e dos países com os quais o Vaticano mantém relações diplomáticas. Penso que ele também aí ganha uma autoridade grande nos problemas que forem surgindo. A sua palavra vai ser ouvida em questões de paz, em questões de justiça, em questões de injustiça, em questões de desenvolvimento, enfim, em questões também de éticas do mundo de hoje, que ele não vai esquecer nem vai ceder. E está enganado quem pensar que as chamadas questões fraturantes, que ele vai ceder a elas para ser agradável noutras. Não, Papa, há coisas que já estão marcadas, que já, a gente já sabe a história dele e que é por aí que ele vai. Portanto, não vale a pena grandes ilusões. Há questões que não sabemos, que se são consideradas já teologicamente fechadas, se ainda se podem abrir e refletir do ponto de vista teológico. Há outras que são de caráter disciplinar, que se podem perfeitamente, com a evolução e com, digamos, a marcação dos tempos e dos... podem ser revistas. Julgo que há muita matéria na Igreja para que se possa encontrar um caminho, um passo novo, e para a frente, como ele dizia, e para a frente e para diante, impulsionados por este Papa.
Dado que tem muita experiência da comunicação e dizia que já fez reportagens dos 5 continentes, portanto é uma pessoa que se sente em casa nesta matéria, em relação à África, não sei se nos quer falar da sua experiência e, sobretudo, tendo em conta os 2 sínodos que já houve para a África, esse importante documento que é o Africae Munus, o facto de o Papa ter definido a África pulmão espiritual do mundo, o que é que se pode esperar agora para a África do Papa Francisco?
Eu não tenho conhecimento da sua relação anterior com a África, não tenho conhecimento profundo. Tenho algum conhecimento da África, conheço vários países, ainda estive em Moçambique há relativamente pouco tempo, estive lá a visitar uma série, e estou sempre no interior, e ali no terreno, no mato, no contacto com, enfim, com a missão no estado puro. E a ideia que tenho é muito esta. Há uma igreja que muitas vezes está esquecida. E é uma igreja que está muito viva. Está mais viva que na Europa, está mais viva que em alguns pontos da América. E essa igreja precisa de uma atenção especial. Acho que se pode ter recuado um bocadinho nos últimos anos através de algumas formalidades, nomeadamente no campo litúrgico. Não é que a África não saiba fazer liturgia tão perfeita como a Europa, mas temos de admitir que ela tem a sua forma de celebrar e rezar bem diferente de nós. E que houve, a meu ver, alguns aspectos que a cercearam nessa sua expressão cultural. Julgo que há questões também, que é o que a gente chamava há uns anos atrás, enculturação. A palavra não tem grande, talvez já grande atualidade, ou já não é uma palavra muito, muito usada, mas a Igreja, e oxalá que este Papa também tenha oportunidade disso, mas ele vem de um lugar onde isso acontece, de um povo que tem uma personalidade e que ele tentou, enquanto lá trabalhou, que a Igreja de Roma chegasse lá com a afeição da Igreja latino-americana, e creio que ele fará o mesmo em relação à África. Não tenho dados muito concretos, mas a sensibilidade dele leva-me a crer que vai respeitar, se ele respeita o tango na Argentina, vai ter em conta muitas expressões culturais da África. Também não quero reduzir essas expressões à dança. Eu refiro-me à espiritualidade, à interioridade, à festa, à fraternidade, à forma como se exprimam os cristãos, à alegria imensa que eles têm, mais que toda a Europa junta, mesmo com os dramas todos que vivem. E foi tudo isso que fui sempre sentindo. Às comunidades cristãs que sentem no cristianismo uma fonte admirável de libertação e de crescimento e de abraço com a sua própria cultura, com os seus antepassados, na grande maioria, sem conflitos. Eu julgo que tudo isto pode ser também potenciado como uma grande lição para o mundo todo. E acho que a nossa Europa, que eu também muito estimo, mas que precisa reaprender outra vez muitas lições vindas de outros ventos, com o espírito trazendo de outros pontos, nomeadamente da África.
Era, pois, o padre António Rego, jornalista português da TVI, extrato de uma longa entrevista que nos concedeu nos primeiros dias do pontificado do Papa Francisco, enquanto se encontrava aqui em Roma, precisamente para a cobertura televisiva desses eventos da Igreja Universal, que tiveram lugar, como sabeis, entre o mês de fevereiro e março deste ano.